Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores. Daremos início à sessão ordinária do dia 26 de março de 2019. Peço que a vereadora secretária faça a leitura da palavra religiosa.
Palavra de Deus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna.
Obrigado, vereadora. Passamos à votação da ata 09-2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura dos projetos que entraram na casa.
Processo número 191-2019. Proposição, projeto de lei 020-2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, prorroga a contratação temporária de excepcional interesse público por prazo determinado e da outras providências. Continuando a leitura, processo número 190-2019. Proposição, projeto de lei número 019-2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre os serviços de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros na categoria aplicativos de internet do município de Charqueadas. Ai, que legal.
Obrigado, vereadora. Passamos às proposições. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 177-2019.
Processo número 177-2019. Proposição, requerimento número 06-2019. Autor, vereador Adriano Alves. Assunto, que esta Casa Legislativa estude uma possível vinda do cartório eleitoral na Câmara de Charqueadas para a realização da biometria. Justificativa escrita, a pedido dos moradores de Charqueadas que têm dificuldade de locomoção ao município de São Jerônimo.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Adriano.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, tudo presente. Só para deixar registrado, senhor presidente, e pedir a colaboração de todos os vereadores, que eu tenho certeza que os gabinetes já andam ficando quase lotados já com a preocupação aí da população de Charqueadas por causa dessa mudança que vai ter aí. Então é só para deixar registrado na casa, eu tenho certeza que é uma demanda que todos os vereadores têm interesse.
Obrigado, vereador. Subscrito, vereadora Pâmela, vereadora Patrícia. Está à disposição da vereadora Rosângela.
Só para... queria subscrever, mas para ver a complexidade que as pessoas têm que agendar pelo site, né, a questão do horário. Então, para as pessoas que não têm condições, é mais difícil ainda. Até queria pedir para o presidente de tentar disponibilizar ali na entrada um dos computadores, alguém de repente, não sei se pode, tem que ver com a casa se é viável, para garantir o agendamento. O gabinete já faz, né, quando as pessoas vão para agendar. Mas, de repente, ali na frente, tiver alguém, ou até orientando já, né, o seu pessoal ali na frente, seria interessante divulgar para as pessoas que não têm acesso à internet, que não têm acesso à questão da informática, sugerir a presidente.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo
176/2019.
Processo 174/2019.
Proposição. Pedido de providência número 051/2019. Autor, vereador Adriano Alves. Assunto, que a Secretaria Competente, junto com a Comissão de Trânsito, faça um estudo viabilizando o fluxo de carro entre a Rua Silmar Bebiger e a Rua GC José Ramos, devido ao movimento que futuramente ocorrerá em razão do novo empreendimento Atacadão e o novo loteamento Orvisa 2. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador proponente, vereador Adriano.
Senhor presidente, eu estive visitando o empresário Edinho ali para olhar a obra que está sendo construída ali. E a gente tem uma preocupação, o Edinho tem uma preocupação muito grande devido ao movimento ali. Chegamos a um certo horário na nossa rótula ali, e a gente já tem que esperar quase 15, 20 minutos para ultrapassar ali. E o loteamento que vem, o senhor mesmo está fazendo a terraplanagem junto do Gilberto Miller ali. Ele, quando vão para a Paguerdal, eles vão sair pela São Lourenço, mas quando vim pelo centro, eles vão pela Silmar Bebiger de novo. E com certeza vai dar um tumulto muito grande ali. Então a gente já está prevendo lá na frente e peço a colaboração de todos os colegas aí.
Obrigado, vereador. Só para contribuir com o vereador e para talvez corrigir aqui a proposição, vereador, o loteamento é a Europa. O Orvisa 2 é o outro loteamento ali. Isso. Realmente, ali vai ficar difícil o acesso por questão de... São 320 terrenos, né, ali no loteamento. Então, vai ser uma demanda muito grande saindo pela avenida. Ele já tinha conversado comigo. Parabenizar o vereador e subscrever. A proposição está subscrita pelo vereador Bira também. Vereador PC, vereadora Rosângela. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 176/2019.
Proposição. Pedido de providência número 052/2019. Autor, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Executivo Municipal garanta junto à SEDUC RS, Secretaria de Educação do Estado, as séries iniciais nas escolas estaduais do município. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Eu queria dar boa noite, né, a todos os vereadores, as vereadoras. Saudar aqui, né, hoje a gente tem o seu Hernani Freitas, diretor do Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, nos visitando, né? O seu Valdir, que é nosso aqui de São Jerônimo também, diretor do Sindicato dos Eletricitários, nossa região. Eles até vieram até nós para saber o negócio da moção, né, em relação à privatização. E eu já disse que a mesa, inclusive, já encaminhou, né? Não sei se o pessoal recebeu por e-mail, a questão de moção contrária, né, à privatização. Então, queria agradecer a presença de vocês e dizer que nós já... Ele estava preocupado com a gente aceita, que já encaminhamos por aqui. Então, fique à vontade com a gente aqui no debate, né, da discussão. Mas também queria aproveitar e dizer que eu vi que a gente esteve visitando as escolas, né, no início do ano, as municipais e as estaduais, e nos chamou a atenção a questão do fechamento, né, de turmas, principalmente primeiro e segundo anos nas escolas estaduais. E isso é preocupante, porque, né, a escola está inserida numa comunidade, o município teve que dar conta, né, estive conversando com a secretária sobre isso, dar conta de muitas vagas além do que já estava, né, pensando em relação ao ensino fundamental. E também a preocupação, no caso aqui, né, da escola Ramira, até a gente fez a moção hoje, pela preocupação da manutenção da própria escola, né, porque se não tem primeiro e segundo ano, daqui a pouco não vai ter terceiro ano, e da falta, né, de empenho, assim, em manter essas turmas, principalmente nessas áreas mais vulneráveis. Eu vi também que a vereadora Patrícia já esteve lá na SEDUC, né, conversando com o pessoal lá, né, falando sobre isso. Naquele dia do Concepro, né, também já foi, ela já falou para nós que esteve lá, mas a gente vai ter que garantir, o prefeito Simons, que estava viabilizando, inclusive, a questão da educação infantil, né? Tinha um pensamento, a secretária Zaida também me ligou, para que se mantenha as séries iniciais da escola e que se garanta, né, principalmente, que a escola possa aí ser forte, né, principalmente na questão da colônia. Então, é mais para reforçar, eu sei que já foi encaminhado aqui das séries iniciais, nós vamos estar encaminhando, inclusive, um pedido, já falamos com a deputada Sofia Cavedon, que é da comissão. Teve uma audiência pública na Assembleia, onde foi tratado de todo o plano do Estado, o secretário estadual de saúde esteve lá, e a gente gostaria que mantivesse, pelo menos, aquilo que se existe nas escolas. E essa redução também é importante apontar, teve demissões de professores, né, com todo o remanejo que as escolas fizeram, mas ainda teve, causou muitas pessoas que ficaram, que estavam há anos, inclusive, dando aula nas escolas estaduais, acabaram ficando de fora. Então, é bem preocupante a situação, então a gente queria o apoio aqui dos colegas para manter isso, né, aqui na unidade, depois a gente pode conversar com a vereadora Patrícia, para nós manter exatamente a vigília, né, para fazer isso. Foi um pouco tarde, né, porque já começando as aulas era difícil de fazer, né, reverter isso. O município, eu sei que está garantindo na escola Arthur, que as crianças não fiquem sem turma, que as crianças possam ter acesso, mas nos preocupa muito a manutenção exatamente naquela área que se chama Colônia Penal, de uma escola que hoje faz 78 anos. Né? Então, para nós é bem importante essa pauta.
Obrigado, vereadora. Subscrito vereador Bira, vereadora Pamela. Está em discussão. Vereadora Patrícia.
A proposição, ela é importante, mas assim, eu fiquei em dúvida em algum aspecto, porque a primeiro ano das escolas não é o executivo que tem que garantir. O executivo, ele tem que garantir primeiro ano nas escolas municipais, não nas escolas estaduais.
Vereadora, eu ia pedir para corrigir, porque, na verdade,
Só para corrigir,
para garantir a educação infantil, né, que possa ter uma turma, para exatamente a gente poder potencializar as séries iniciais. Então, tem que corrigir o texto realmente ali.
Não, com a correção do texto fica perfeito, porque, na verdade, não é o primeiro ano que tem que ser garantido. O que o executivo pode garantir é aquele pré-escolar que vai dar, no outro ano, a garantia de que o primeiro ano vai existir naquela escola. É só isso que eu queria colocar. Nós fomos no SEDUC, existe um número mínimo para poder abrir uma turma de primeiro ano. Esse número mínimo até é aceitável, porém, a área da PED, que nem nós falamos para o secretário de Educação, ela tem que haver um outro olhar para a área da PED, né? Só queria subscrever a proposição da vereadora.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Subscrito, vereador Alemão Adriano. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Subscrito, vereador Esporinha. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 178/2019.
Proposição pedido de providência número 053/2019. Autor, vereador Josi Francisco de Marins. Assunto: que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie com urgência a colocação de escória na rua Ernesto Geisel com Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro Morada do Sol Encharqueado. Justificativa escrita e oral. Tal solicitação se faz necessária devido a reclamações dos moradores daquela rua, pois em dias de chuva junta muita água e barro, tornando inviável o acesso.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador proponente, vereador Esporinha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, nossos assessores também presentes, nossa, uma parte da comunidade também se faz presente nessa casa. Estamos pedindo esse favor, vamos fazer assim, para nosso secretário, se é que existe secretário aí no município, claro que não tem, mas se tiver, atender a comunidade naquela vila, porque agora está vindo o inverno aí, presidente. Estava no inverno, e são as ruas assim, bem pequenininhas, que falta daquela rua, da vila ali da Morada do Sol. E as pessoas estão pedindo, já que não colocaram asfalto naquela rua, não tem esgoto, não tem nada, mas pelo menos uma escória para passar esse inverno que está chegando aí. E aí, a pergunta que a comunidade faz, e eu também faço junto, será que naquela vila ali não tem pessoas que pagam imposto? Será que ninguém paga IPTU? Será que ninguém votou no prefeito que aí está para ser atendido, que aquela vila foi esquecida? Pelo prefeito e pelo secretário, que acho que não tem secretário, porque se tivesse não estava assim, da maneira que está. O senhor deve passar lá todo dia, presidente, porque a gente seguinte está passando naquela rua. E são as ruas curtinhas, boas de fazer, boas de arrumar. Mas já que não tem asfalto, pelo menos um material, uma escória, uma coisa, que tira o barro dessas pessoas. Porque agora vem o inverno aí, como eu já falei, pô, as pessoas ali também pagam imposto, se não pagar, vai ali para fora, e no fora tem que pagar. Falta iluminação pública, para cima, uma porcaria, cheia de mato, não dá para criança brincar. Mas nós estamos pedindo agora, no momento, só a escória. Depois vamos pedir outras coisas. Já que está faltando iluminação pública, está faltando limpeza da praça, está faltando tudo dentro daquela vila. Eu tenho certeza que as pessoas também votaram. Muitos vão votar no prefeito que eu está. E muitos, todos, pagaram imposto. E aí, o IPTU, se não pagar, vai ali para fora. E ali tu tem que pagar, tu tem que doar os teus cacos dentro de casa para ser doado para pagar a dívida. Então vamos ser bem coerentes com as coisas públicas. E o nosso município, as nossas pessoas que pagam os seus impostos, que é quem alavanca o nosso município na crise que está hoje aí. Vamos tentar? Eu acho que eu estou botando um papel fora, botei uma semana passada, estou botando mais um fora. Mas vou torcer que os papéis não sejam botados fora. E sejam atendidos na nossa comunidade. Aqui, e para encerrar, acho que até tem um morador que está presente aqui no plenário. Ele está presente aqui, o cidadão que pediu, está presente no plenário. Ele veio aqui para nos dar força e nos pedir essa força para ele, já que não puderam ver toda a comunidade, mas veio um representante daquela comunidade para pedir isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Parabenizar o vereador pela proposição. Gostaria de subscrever também. Tem total apoio. Mas, independente da questão de eleitores ou não do prefeito, depois de eleito, nós somos vereadores e prefeito de todos, né? Não só dos votos que a nós foram depositados. Obrigado, vereador. Está em discussão. Subscrito, vereador Douglas. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 188/2019.
Proposição. Pedido de providência número 054/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto, que o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal competente, providencie a troca das salas do SAC e dívida ativa para uma sala que tenha acesso para cadeirantes, ou construa uma rampa de acesso. Justificativa oral e escrita. É importante que seja providenciado o acesso aos cadeirantes para esses dois setores da Prefeitura, pois são setores de grande acesso e procura dos contribuintes. E quando um contribuinte cadeirante necessita de atendimento, tem que ser atendido no saguão da prefeitura.
Obrigado, vereadora. Bom, colegas vereadores, como todos sabem, é um dos setores que mais é procurado na prefeitura, e já tive alguns cadeirantes me procurando, pedindo esse apoio, né? Então, vamos pedir que o executivo se sensibilize e torne possível o acesso dessas pessoas a este setor. Conto com o apoio dos senhores e das senhoras. Está em discussão. Subscrito vereadora Rosângela, vereadora Patrícia, vereador Alemão. Não havendo mais discussão.
de tu terminar, hoje eu me dei conta, nós marcamos, o Pedrinho não está aqui hoje, a gente foi fazer a reunião com a Abrilino e eu acabei me dando conta, depois que esqueci de falar para a Camila e para o chinês, que não tinha como ele ir lá hoje, porque não tinha como ele chegar ali, né? Daí eu comecei a me lembrar hoje da reunião e não tinha como ele descer lá. Depois que a gente marcou, eu ia te dizer, né, chinês? E nós acabamos também esquecendo, para te ver como a gente tem que ser por, na prefeitura, ali na sala do Abrilino, né? Que tu desce e não tem como mesmo o cadeirante descer.
Não, de fato, vereador, todos os setores são importantes para isso, né? Mas ainda quando é uma reunião, ainda vai até a sala de reunião, aquela coisa toda. Mas até o setor fica complicado. Está em discussão? Vereador Esporinha? Subscrito, vereador Esporinha. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 164/2019.
Proposição. Indicação número 06/2019. Autor, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto. Indicação sugerindo ao Legislativo, bem como ao Executivo Municipal, que a lei de autoria de Vossa Excelência que dispõe sobre a queima e soltura e manuseio de fogos de artifício com estampido no município de Charqueadas, aprovada pelo órgão plenário do Legislativo, venha ser denominada de Lei Municipal Murilo Teixen dos Santos. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia.
Há poucos dias atrás, nós votamos uma lei, né, projeto de lei de autoria do vereador Piteco, né, com relação aos fogos de artifício, a soltura de fogos de artifício no município. Quando o Murilo ele faleceu, né, eu cheguei a colocar uma proposição propondo que o Executivo fizesse uma lei nesse sentido. E eu nada mais justo de que a gente pudesse colocar o nome dessa lei com o nome do Murilo. Procurei a mãe dele, a família ela quer muito isso, porque é a cidade onde ele nasceu, porque eles vão levar para Santa Catarina para que os municípios de lá, foi o local onde ele faleceu, né, possam implantar essa mesma lei, né, tendo por base a história dele. Ele não é a única criança que morreu vitimizada por fogos, né? Agora, há poucos dias atrás, um outro adolescente faleceu lá também, na praia, por causa de soltura de fogos de artifício. Então, vai se iniciar, essa família pretende iniciar toda uma luta contra a soltura de fogos, né, partindo dessa lei feita pelo vereador Rafael, e que eu peço hoje que os colegas votem favorável para que a gente possa denominar essa lei com o nome do Murilo.
Obrigado, vereadora. Subscrito, vereadora Pâmela. Gostaria de aproveitar a oportunidade. Todos sabem esse fato que ocorreu em Charqueadas, foi um dos motivos que me levou a colocar o projeto. Então, acredito que todos são favoráveis, acredito eu. A proposição está em discussão. Subscrito, vereador Esporinha, vereador PC. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo número 187/2019.
Proposição. Indicação número 07/2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto. Que o Poder Executivo Municipal envie para essa Casa Legislativa um projeto de lei regularizando as taxas para aluguel do Parque Municipal de Eventos Charqueadas. Justificativa oral e escrita. É necessário que seja atualizado esses valores, pois o parque já tem o PPCI, que não necessita mais que esse valor esteja incluso nas taxas. O valor deve ser mais acessível para a população que queira organizar seu evento no local.
Obrigado, vereadora. Bom, colegas vereadores, sua proposição vai de encontro com a necessidade. Hoje está em torno de 258, se eu não me engano, o aluguel para um evento no Parque de Rodeios. Então, isso se torna um pouco fora da realidade. Imagina alocar o evento numa sexta, sábado e domingo. Se torna inviável. Sendo que esses eventos que não estão no cronograma, na agenda cultural do município, não têm o apoio do município. Então, é bem inviável ter qualquer evento. Então, e sem contar que antes se dizia que esse valor era necessário por causa de toda a questão do aparato do PPCI, os valores do PPCI. Hoje o município já tem, e já tem tudo o que precisa para a instalação. Está depositado por uma questão de não poder ficar no local por causa dos furtos e tudo mais. Mas hoje a realidade é outra. Eu acho que a gente pode incentivar para que tenha mais eventos no parque, até porque isso aquece a economia do município nos mercados e em todos os agregados do município quando se tem um evento no final de semana para os municípios de Charqueado. Peço o apoio dos senhores e das senhoras pela aprovação da proposição. Vereadora Rosângela.
Você sabe que isso me gera uma dúvida, né? Em relação a tudo isso, porque a prefeitura deixa de também promover os eventos, também deixa de ganhar, né? Na verdade, porque a gente sabe que o pessoal que faz os eventos sempre tira muito valor financeiro, né? Os eventos, o MotoFest aqui, ele tem um valor bem bom, né? Em relação à arrecadação. Eu não sei, assim, como é que fica os outros, né? Que cada evento é um perfil, mas para alugar o parque está quanto, tudo isso?
Taxa diária está em 1.258.
Diária?
Diária.
Sim, são 3 dias, seria...
3.600 e alguma coisa, 3.750.
Mas isso não é nada, né?
Não, mas para quem promove um evento, eu dou um exemplo, por exemplo, do MotoFest mesmo, quase não tem lucro, é um risco. Pega um final de semana de chuva, entendeu? Todo investimento tem um risco, entendeu? O rodeio de Charqueado mesmo, eles quase empataram, o do ano passado teve prejuízo. O desse ano meio que empatou, sobrou uma gordurinha, pelo que eu soube.
Eu não sei, ainda não chegou.
Aí eu te digo pelos outros eventos menores que não tem nem agenda dentro do município, entendeu? Camperiada Solidária mesmo, que é um evento beneficente, ele paga o aluguel e tudo por causa de algumas exigências na legislação, mas mesmo assim ele não tem lucro nenhum. O aluguel, os Fast Car, por exemplo, também. Fast Car quase empata.
Pois é, mas... Quando se entrega tudo pronto para eles, né? O parque limpo, acho que é assim, né? Que funciona, não sei como é que funciona isso. Eu teria que ver melhor, eu não sei, né, Rafael?
Não, mas... isso eu acompanho bastante. Isso são alguns acordos que ficam estabelecidos, né?
É que eu acho que era uma área bem rentável, né? Que o município acaba subaproveitando, né? Assim, a gente pediu a prestação de contas do rodeio do ano passado e ainda não veio, né? Até já vai fazer um ano que a secretária esteve assim. Então, não sei. Eu tenho dúvida em relação a isso, porque não sei o custo do parcão, a gente não sabe nada disso, né? Quando a gente pergunta pro pessoal, até nós tínhamos sugerido que o Ronaldo pudesse absorver, de repente, lá, para ver como é que sai tudo isso, né? Quanto sai, como é que controla, até para formar um valor de, daqui a pouco, de locação mesmo, né? Do espaço. Se isso for comparar com o tamanho do espaço... que nem alguns clubes da cidade, não baixa de R$2.000 a R$3.000 para alocar para uma festa. É um clube, né? Sim, fechado. Aí eu imagino naquele baita parque de rodeios, né? Que eu fico pensando nos valores e em todo o custo que tem de manutenção também, né? Então, eu tenho dúvidas, mas, né? Não sou eu que vou...
Não, com certeza, vereadora, mas isso é uma questão que, assim, o parque já tem uma manutenção tendo ou não tendo evento, entendeu?
Que possa regularizar, né? Então isso vai ser discutido igual, então, só para sugestão.
Sim. A palavra está à disposição do vereador Chiquinho.
Sou presidente dos vereadores. O município não tem caráter imobiliário, ele não vive de aluguel, mas ele não pode abrir mão, né, de ter prejuízo. O município não pode ter prejuízo. Então esse valor estimado deve ser o custo com luz e com água, que é gasto, uma média nesses períodos. O colega está apresentando uma indicação, isso vai ser feito estudo, mas se o município abrir mão, né, de pelo menos empatar, ele pode ser apontado. Então, eu entendo o colega vereador, tem que incentivar que hajam movimentos, né, mas o município, por lei, ele é proibido de abrir mão. Né, então, assim, existe até, vereador, e nós tínhamos que dar uma verificada nisso, ali pela beira do rio, muitos moradores ali que nunca pagaram luz, né? Que era uma luz que foi puxada lá para a Santinha e que as pessoas derivam energia ali, né? E ficam abastecendo suas casas por anos e anos. Uma vez foi cortado, o pessoal se manifestou, mas não é esse o assunto. O vereador está propondo, então, que os eventos sejam reduzidos os custos. Mas é importante, é uma indicação, não quer dizer que vai acontecer, mas o executivo tem que calcular realmente quanto gasta de água e de luz e depois do evento acontecer para se contratar gente para fazer limpeza. Então, a gente tem que ser bonzinho, mas não pode ser muito bonzinho.
Obrigado, vereador. Não, sem sombra de dúvida, vereador. Acontece que hoje o pessoal vai lá, paga a taxa de aluguel de um dia e, na verdade, usa mais. Então, não está tendo receita igual. Então, é melhor regularizar, fica tudo regularizado e, com certeza, isso vai ser uma análise da prefeitura. É uma proposição de indicação. Tanto que eu não estipulei valores. Certo? Está em discussão, vereador Ubiratã.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público presente, só para colaborar, gostaria de pedir para o colega vereador para subscrever, mas também pedir para que seja feito uma norma de conduta, a questão do volume que perturba, da segurança, né, que não existe uma segurança nos locais quando o pessoal faz, questão de dano ao patrimônio, não é que porque alguém aluga que possa destruir e botar o volume do jeito que quer e a festa do jeito que quer. E como é particular, excedido até um ponto. Eu pedi para colocar uma cláusula que é particular, mas a órgão de fiscalização, como a Câmara, a Prefeitura, a Brigada Militar, tenha acesso sob pena de multa e responder processo junto ao Estado por crime contra o patrimônio.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 163/2019.
Proposição moção de aplauso número 04/2019. Autor, representação partidária do PT. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda moção de aplauso à Escola Municipal Pio 12 pelos seus 60 anos, que será comemorado no dia 13 de abril. Justificativa oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Eu queria aqui, né, além de parabenizar a Escola Pio 12, uma escola municipal, né, que já tem bastante tempo de vida, né, como a gente diz na moção mesmo, 60 anos, né? Mas a parte mais importante, além da idade, é a questão das melhorias, né, que a escola vem propondo. Então, eu queria, na verdade, que pedir, de repente, vereador, presidente, se a gente, não sei como é que está a história da homenagem dos municípios, mas seria importante a gente poder homenagear, pelo menos até essa data, todo mundo, né? Acho que a gente, pelo menos assim, traria um pouco da história também junto na nossa sessão solene, que é dia 3, né? Nossa sessão solene, para a gente poder propor. Eu sei que tinha aquelas regras, tudo, mas acho que a gente não pode deixar de fora, né? Principalmente a escola que se esforçou em pintar, em estruturar, elas são sempre, né? Até fiquei emocionada que elas, quando juntam dinheiro, elas pegam aqueles pais que estão sem serviço e, fazem, né, e acabam pagando com o caixinho que elas fazem, essas pessoas, né, envolvem a escola, que eu acho que, né, na nossa cidade não precisaria disso, mas é um processo importante que elas fazem esse vínculo, né? Então, acho que seria bem honroso da nossa parte a gente poder estar aqui homenageando uma escola que tem uma história de qualidade, inclusive, pedagógica, né? Porque as crianças saem muito bem preparadas da escola e é uma das maiores nossas aqui do município, talvez a maior, né? Ela e o Maria de Lourdes. Então, eu queria pedir a colaboração aí da mesa diretora.
Obrigado, vereadora. Subscrito vereador Douglas, subscrito pela vereadora Pamela. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 166/2019.
Processo número 166/2019. Proposição moção de aplauso número 05/2019. Autor, vereadora Rosângela Dornelles. Assunto, que o Legislativo Municipal conceda a moção de aplauso à Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Ramiro Fortes Barcelos, pelos seus 78 anos, a comemorar no dia 26 de março do corrente ano. Justificativo oral.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Aqui, da mesma forma, né, a gente já falou um pouquinho da escola anteriormente, na questão das séries iniciais, né, da turma, e o que chama sempre atenção é que a escola tem mais tempo de idade, né, de existência do que o próprio município, na verdade, até porque ela fazia parte da vida, né, da questão do complexo prisional, da área da PEG. Então, para nós, tem uma história muito intensa, né, em relação à questão da própria escola. E ali naquela área, a escola acaba sendo também um pouquinho de tudo, né? Que é a porta e os anseios da população. Tanto na área, nem que não seja um posto de saúde, mas as pessoas procuram, né? Reforço, a questão social, né? Tem uma turma muito boa de professores que acaba dando uma retaguarda para a nossa comunidade ali. Então, cada vez mais a gente precisa ter. E fico bem chateada quando o pessoal fez aquele projeto do asfalto ali na colônia, que tem uma verba federal, a falta de investimento que o município não fez exatamente na rua que faltava, né? Tinha desculpa que a área da PEG é do Estado ainda, mas isso é uma forma bem tranquila, né, de poder estar retribuindo ali. Principalmente na frente da escola, a gente poderia ter feito, até porque são 50 metros, né, que falta, exatamente onde o ônibus passa. 50, 70, por aí, né? Tá bem, que seja 100, né? Mas a prioridade em relação ao acesso, né? Porque a gente fez uma grande quantidade de asfalto que foi recurso federal e que a gente podia ter feito investimento próprio, né, naquela área ali para poder melhorar essa questão. Então, ela tem também, teve vários sucessos aí ao longo do tempo, mas os últimos foram com a escola aberta, que manteve a comunidade bem coesa na nossa escola há muito tempo. E é uma área de risco e precisa ter uma escola fortalecida. Então, nada mais justo do que a gente estar homenageando, né, o pessoal agora, o esforço, né, coletivo que as pessoas têm feito lá.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 185/2019.
Proposição, moção de congratulação número 05/2019. Autora, vereadora Patrícia Ferreira da Silva. Assunto, moção de congratulações da JGB pelos 34 anos de atividade. O justificativo escrito, a moção a ser entregue ao senhor José Geraldo Brasil na sessão solene em homenagem ao aniversário de Charaquiade.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição da vereadora Patrícia. Dispensa. Está em discussão. Vereador Espalinha.
Eu quero pedir para o colega vereador para subscrever a proposição dela. É muito justa, eu acho. Embora não sendo mais aqui de Charqueadas, que poderia estar aqui de Charqueadas hoje, essa grande empresa, que hoje emprega mais de 100 pessoas na sua empresa. E nós perdemos essa grande empresa para Charqueadas, como perdemos muitas outras também, por causa de politicagem na época, da administração da época não aceitou o pedido da empresa e nós terminamos perdendo para São Jerônimo, não só ela, a Fábio de Mole, outras coisas, perdendo também para São Jerônimo, somente uma palavra só, politicagem, nada mais. Por politicagem nós perdemos as empresas, uma de tantas foram embora, porque eu acho que em Charqueadas deve ter algum sapo enterrado aqui em Charqueadas, que as empresas vêm para cá e não amadurecem e vão embora. Não sei se é fase de incentivo, não sei se o município não ajuda com nada. O que acontece é que nós terminamos perdendo para São Jerônimo. A JCB e mais outros, a Palma de Moles e outras muitas, nós perdemos o presidente. E continuamos perdendo empresa. E quando vem uma empresa que quer se falar aqui, é 50 mil coisas que pede na prefeitura para poder liberar um alvará. Uma bobozinha, uma senhora está me dizendo que abriu um comércio e foi embora, porque não aguentou de tanta taxa que tinha que pagar no município para poder ir embora, para poder abrir uma empresa no município. Então as empresas vêm e não se instalam, porque é muita burocracia, para dar um número no terreno da prefeitura, tio Chico. 45 dias.
45 dias, eles pedem na prefeitura, que estão tudo com a bunda sentada ali nos bancos, eles pedem 45 dias para dar um número, para fazer uma casa no terreno. E aqui na vila, aqui tem um senhor que faz mais de 45 dias que está esperando e não consegue o número. Uma coisa que sai ali com o mapa, pegar os dois números do vizinho, e abrir o número e entregar. Mas infelizmente, charcada, tudo é assim. Tudo é difícil. Tu vai ali, tem 10 pessoas numa sala. Mas para atender a comunidade, não tem como atender. Para dar o número do terreno, é 45 dias, quando dão o número. Se não chover, porque chover é mais, porque aí não pode dar no terreno. Isso é um absurdo. É por isso que charcada está crescendo igual o rabo de cavalo. Já está quase terminando o rabo, porque o rabo está encostado no chão já. Não tem mais o que crescer. Aí o rabo encostado no chão terminou, aí não tem mais o que crescer. É um, infelizmente, charcada está entregada às taças com essa administração que aí está. Porque só tem gente para mamar na prefeitura, para trabalhar muito pouco.
Obrigado, vereador. A palavra está à disposição da vereadora Rosângela.
Eu queria pedir licença para a vereadora, né, de subscrever. A JGB, além da questão, acho que faz lembrar o aniversário, mas é uma das poucas empresas que se envolveu na formação de geração de renda, né, na nossa região. Então, é importante citar que muitos cursos, né, o pessoal deu em parceria, até quando tinha as máquinas, aquela que tinha na, né, da emenda do PAI, inclusive, que foi feito o projeto ali em cima da casa da Casa Espírita, e que a JGB participou muito intensamente, né? Então, para nós é uma honra, né, poder estar homenageando uma empresa que se preocupa bastante e que ainda mantém um pouco dessa relação meio que local e, né, e mundial, assim. Eles têm uma relação bem completa e que a gente precisa aproveitar essa rede, inclusive, que eles trazem, né? Porque não é só a questão da costura e da formação. Tem outras redes que nós poderíamos estar criando de serviço, inclusive nós falamos com a Brilino, a partir dessas empresas que têm compromisso com a terra, né? Então, a gente vem discutindo isso. Então, eu queria subscrever, né, a proposição da vereadora e dizer que realmente a JGB trouxe várias coisas boas aí de ideias, talvez mundialmente é uma das que vem buscando um caminho, né, diferente e que precisa do nosso apoio.
Continua a discussão, alguns colegas que se manifestar, nada mais havendo, está em votação, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Obrigado, vereador. Não tendo mais proposição a serem discutidas e votadas, passamos aos projetos que serão votados. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 161-2019.
Proposição, projeto de lei 015-2019. Autor, Poder Executivo. Assunto, autoriza o município a firmar contrato de cessão de uso gratuita para o recebimento de imóvel do DENIT H. Comissão de Justiça e Redação é favorável à aprovação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável à aprovação do projeto. E a Comissão de Urbanização e Habitação é favorável à aprovação do projeto.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Vereador Cláudio Honor.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os vereadores e vereadoras, ao público presente. Primeiramente, quero fazer um agradecimento ao presidente da casa de colocar esse importante projeto já em votação hoje. E também fazer um agradecimento e parabenizar o executivo pelo esforço que teve para a concessão dessa área junto à União, que na realidade apareceu uma possibilidade de uma empresa vir se instalar aqui em Charqueadas e não foi poupado esforços para que essa área, sendo do DENIT, da HSul, que é que cuida das hidrovias e dos portos, o município foi fazer uma negociação junto à União para conseguir uma concessão de uso por 15 anos dessa área, com possibilidade de prorrogação para mais 15 e assim sucessivamente. O qual isso já está andando junto também, toda uma negociação para que venha uma empresa se instalar. Na parte de instalação vai se criar 150 empregos, eu sei que é uma grande preocupação que se tem, e depois na parte de manutenção vai se manter em torno de 55 a 60 empregos. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o empenho de todos. Obrigado.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Vereadora Rosângela.
É importante frisar, né, e aqui ressaltar o trabalho do Abrilino, que tem, apesar da pouca estrutura que ele tem, né, ele mesmo, como ele disse, em relação à questão ali da coordenadoria, né, do desenvolvimento, e do trabalho que ele tem feito intensamente, até porque ele conhece bastante isso, né? Mas a gente precisa agora agilizar isso, porque demora, né, Claudionor, essa questão lá no DENIT mesmo, os processos demoram bastante para andar. Seria importante até os gabinetes, né, de quem tem deputados e tudo mais, poder estar acionando, pedir para o executivo, Claudionor, na hora que for encaminhado todos os documentos aqui, avisar, né, todo mundo, que daí a gente faz uma pressão lá para o pessoal encaminhar, porque processos são demorados, né, internos, até dessa questão da excedência. Mas pelo que a Brenda disse, o próprio DENIT está, né, querendo, na verdade, liberar a área, e para nós vai reativar aquele canto ali importante, né, para poder estar fazendo uma recuperação para nós daquela área que está degradada. Então, queria colocar meu voto favorável.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Peço que a vereadora secretária faça a leitura do processo 091-2019.
Proposição. Projeto de lei legislativo número 013 de 2019. Autor, vereador Rafael Divino Silva Oliveira. Assunto. Regulamenta o inciso 6º do artigo 61 da Lei Orgânica do Município, que disciplina a reserva de cargos e empregos públicos a pessoas com deficiências. Define os critérios de admissão e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação opina pela rejeição do projeto. A Comissão de Direitos Humanos também opina pela rejeição do projeto.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador PC.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido o parecer da Comissão de Justiça.
Só para salientar, vereadora, esse projeto é o mesmo sistema do projeto dos fogos. Por ele ter visto de origem, o parecer tem que ser contrário, mas como há interesse público, da mesma forma do projeto de fogos, então o plenário é soberano à decisão, e na verdade a gente só está atualizando, junto com a lei federal, a omissão, né?
Comissão de Justiça e Redação recebeu o projeto em epígrafe de autoria do vereador Rafael Divino Silva Oliveira para análise e parecer. A assessoria jurídica da Câmara manifestou que o projeto é institucional, pois a proposição dispõe sobre a matéria de competência exclusiva do chefe executivo, e opinou pela inviabilidade do projeto, ressalvando a posição soberana dos senhores vereadores. No entanto, o projeto trata-se de matéria de extrema relevância para o município, sendo que sugerimos que a proposta seja apresentada mediante indicação ao Poder Executivo, para que envie o projeto de lei nos mesmos termos. Sendo assim, esta relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha sua conclusão pela rejeição do projeto de lei legislativo número 013/2019.
Obrigado, vereadora. Está em discussão. Vereadora Rosângela.
Eu queria que alguém da comissão se manifestasse. Alguém da comissão pode esclarecer?
Não, a gente fez o voto conforme fez a Procuradoria Legislativa, né? Que era inconstitucional o projeto. E tem que ser um projeto de indicação do Executivo.
Esse só para esclarecer esse
projeto. É um parecer técnico.
Para as pessoas entenderem, fala qual é o projeto, presidente, que, né?
O projeto é determinando cotas nas seleções do município para deficientes físicos.
Uhum.
Estabelecendo cotas nas vagas. Que, na verdade, já é uma lei federal. Então, nós estamos colocando para o executivo fazer, né? Cumprir o dever federal que dá a Constituição, né? Vereadora Patrícia?
Ah, e por que que o jurídico da casa diz que é improcedente, que é inconstitucional?
Porque nós não temos autonomia para impor um dever ao município.
Olha, eu não sei, eu questiono. O que que tu acha, Chiquinho? Porque assim, ó, não vai gerar custo nenhum para o município isso aí. Nós não podemos fazer projetos que gerem custos para o município. Nós estamos apenas indicando que o deficiente tenha uma cota. Eu sou favorável politicamente ao projeto, tá?
Mas sim, vereadora.
Fica ruim da gente dizer que o parecer jurídico não... Eu não concordo
não,
com
vereadora.
O parecer jurídico, né?
É que o que que é... Isso foi um parecer também que veio do IGAN. Então, assim, ó, vereadora, só para esclarecer. O de indicação, a gente só indica e a gente não sabe quando vem. Entendeu? E aí vai ficar na indicação até quando? O plenário é soberano para decidir quando há interesse público. Cabe a nós decidir. Está em discussão? Vereador Porinha?
Concordo com a sua proposição, até que eu subscrever, mas eu acho que isso é uma lei federal. Já é lei, não tem que legalizar.
Por isso que eu estou colocando, vereador, para que seja atualizada a lei municipal e para que o município não fique omisso à lei. Certo? Para que esteja atualizada a lei municipal e que ele cumpra a lei federal.
Eu acho que tem que ter o governo. Fazer pedidos muito que o prefeito, que cada tanta pessoa que contratar tanto por cento,
sim. Sim, vereadora, é esse aí. O projeto que tramitou nas comissões. Vereadora Rosângela?
Eu queria também deixar meu voto favorável, acho que, né, não tem discussão. E acho que é uma discussão bem atual, né? O que que o judiciário e hoje a legislação nos impõe, né? Há coisas assim que são esdrúxulas, na verdade, né? Porque se já tem uma Constituição, não tem porquê. Essa história de vício de origem, de cação, é assim, é uma coisa enraizada aqui nessa Câmara, né, municipal. A gente vai ter que rever isso e dizer qual é o item no nosso regulamento, no regimento interno que impõe. Porque várias câmaras votam muitos projetos, a gente vem falando isso, e a nossa, quando chega assim, tudo tem que ser indicação do executivo, mesmo aquilo que já tem o orçamento, inclusive, né, para colocar. Então, precisa rever isso, né, presidente? Eu acho que isso é importante para nós poder fazer andar algumas coisas, mas meu voto é favorável.
Obrigado, vereadora. Só para esclarecer também, nós estamos estudando a possibilidade de uma atualização da lei orgânica municipal no todo, inclusive do regimento da casa, porque, na verdade, não adianta ter diversas leis, quantidade de leis, se elas não tiver qualidade também. Isso é uma das questões que a gente já está estudando para esse ano.
A gente fica em duas brigas, uma para conseguir fazer a lei, que é a nossa função aqui, né? E outra para depois cobrar de quem tem que fazer a execução da lei. Então, realmente fica difícil.
Certo. Obrigado, vereadora. Vereador Chiquinho. Vereador Claudionor.
Presidente, recentemente até nós entramos também com um projeto de lei aqui, uma regularização em função de uma lei federal, né, que era a licença adotante, que também era uma, onde tinha era um confronto muito grande, que a lei municipal, hoje um municipal vai adotar uma criança, tem as faixas de idade para ter licença, e o mais absurdo, né? Acima de 8 anos não tem nenhum dia de licença de adaptação para criança. Então, existe já na Constituição também uma lei federal, e eu entendi agora esse projeto de lei é justamente para se adequar a uma lei federal. Que as nossas leis municipais realmente são antigas e tem algumas que são totalmente incoerentes à lei federal.
Obrigado, vereador. Vereadora Patrícia.
Não, eu só acho assim, ó, a gente a partir de agora é uma postura que o plenário está tomando de que quando o projeto é de melhor interesse da comunidade, politicamente nós vamos votar a favor da comunidade. Eu acho, e acho já há muito tempo, antigamente a gente fazia um projeto super importante, como por exemplo assim, ó, projeto do bullying nas escolas, né, de uma lei que preserve a criança e o adolescente. O projeto ia para o jurídico da casa e de lá nunca mais saía. Né? Então, o que o vereador Rafael está fazendo, diga-se de passagem, é uma arrojar o nosso papel de vereador. Porque, na verdade, ficava ali preso dentro do jurídico, nunca mais saía, e quem era prejudicado era a comunidade. Então, agora, a prefeitura dizendo que pode ou não pode, a gente derruba, então, aqui na Câmara em favor do maior interesse da comunidade. É assim que eu entendo, porque eu vou trazer os meus também.
Obrigado, vereadora. A palavra está à disposição do vereador Chiquinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, há uns 20 anos atrás, eu apresentei uma lei aqui, né, e que foi adotada, inclusive, pelo doutor Jaime na época. Coisa difícil aconteceu, mas aconteceu. E que eu propus, né, que a criação da Guarda Municipal. Né, e aí ele adotou a lei, né, aceitou a lei, criou a Guarda Municipal, fez concurso, nomeou 10 guardas municipais, hoje nós temos os 3, né, e é uma necessidade realmente importante, né, a guarda municipal, até para fiscalizar esse Uber posteriormente, e apresentei uma lei aqui também, no tempo do seu Aldo Moreira dos Santos, que estabeleceu a criação do Vale Transporte. Os funcionários do município não tinham Vale Transporte. Eu apresentei a lei, o prefeito não buscou nenhum adim, nada por erro de iniciativa, adotou a lei e existe já há 20 e poucos anos aí o Vale Transporte do município, por iniciativa dessa Casa Legislativa. A lei federal estabelece que os municípios disponibilizarão vagas, né, para pessoas portadoras de deficiência física, né, que possam exercer atividade. No tempo do seu Aldo Moreira dos Santos, houve um concurso público e um rapaz portador de deficiência fez concurso público e passou para trabalhar em obras. Aí foi totalmente errado. Aí o administrador seguinte pegou e deslocou esse rapaz para uma atividade que ele pudesse exercer. Aí ele ficou 8 ou 10 anos exercendo essa atividade, né? E quando o prefeito cobrou que ele fosse para a atividade que ele é concursado, ele entrou na justiça, ganhou 200 mil da prefeitura, porque durante outros 8 anos ele exerceu atividade em função distinta, né? Que é o Edson, o rapaz aqui da... Né? Ele, no governo do seu Aldo Moreira, ele fez para a Secretaria de Obras, para abrir valo. Mas, pelo amor de Deus, o rapaz não tem condição de abrir valo. Aí botaram ele a trabalhar no colégio, cuidar da portaria. Aí ele foi para a justiça, né, como desvio de função, levou 200 mil da prefeitura. Então, mas o vereador está propondo é que o município estabeleça cotas, estabeleça um percentual para atividades compatíveis com a deficiência. Eu acho que é justo e sou favorável também.
Obrigado, vereador. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não tendo mais projetos a serem votados, passamos ao grande expediente. Vereador inscrito Adriano Alves, declina. Claudionor Nilson, declina. Douglas Tramontini Debon. À disposição, vereador.
Rapidamente, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores. O público nos prestigia. Gostaria de falar rapidamente sobre a soltura, né, do ex-presidente Michel Temer. Né. Eu gostaria de dizer para todos que o MDB desta casa não é favorável, tá, à liberdade de Michel Temer. Tá. É importante a gente saber, né, separar bem as coisas, saber que o ex-presidente tem sim envolvimento, né, com diversas redes do crime e que merece sim, tá, estar na cadeia. É esse o nosso recado. E manda o meu áudio para ele, diz que eu sou o vereador do MDB.
Obrigado, vereador. Vereador José Francisco, declina. Vereador Josi Francisco, declina. Vereadora Patrícia Ferreira, declina.
Só para liderança, espaço de liderança.
Vereadora, à disposição.
Só para contemplar aqui, para quem não teve, né, do evento que teve das mulheres, destacar a presença na sexta-feira, né, da organização, a Pâmela estava também, a Patrícia também passou por lá, mas destacar a presença da juíza, né, que teve lá no evento, que foi bem importante para nós, inclusive a repensar algumas atitudes de quem coordena a mulher, né, no município, com um olhar um pouquinho mais feminino, né, e algumas coisas a gente vai ter que repensar frente à rede de apoio à violência da mulher. Então, só para destacar que foi um encontro bem, talvez um dos melhores em relação de produção de política para as mulheres. Então, só para deixar o registro aqui e agradecer o empenho de quem realizou o evento.
Obrigado, vereadora. Não havendo mais nada a ser debatido, dou por encerrada essa sessão ordinária do dia 26 de março de 2019.